Senhor presidente, senhores senadores, senhoras e senhores telespectadores da TV Senado, senhores ouvintes da Rádio Senado, senhores e senhoras jornalistas, hoje eu recebi a visita aqui no Senado Federal de uma ilustre comitiva do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Arquitetura não pertence mais. Os conselheiros estavam reunidos aqui no Confea, 27, e tiveram a gentileza... Obrigado, Zezinho. A gentileza de me visitar no gabinete para discutirmos o projeto que apresentei, cujo senador o relator é o senador Zezé Perrella, criando no Brasil a inspeção de edifícios com mais de 30 anos. É uma preocupação que carrego pela profissão que exerci durante anos e anos da minha vida, construindo edifícios e depois como professor de universidade na cadeira de materiais de construção. A estrutura de concreto armado, ela não é uma estrutura que garanta a estabilidade do prédio sem manutenção. O concreto é uma rocha artificial. Nos primórdios, as pessoas iam às jazidas e traziam blocos enormes e assim construíam palácios e pirâmides. Mais tarde, o homem verificou que podia picar essa rocha e colar essa rocha no local da obra, dentro de formas de madeira, para que tivesse a forma adequada para as cargas que iria suportar. Então, essa rocha artificial colada no local da obra, antigamente com óleo de baleia e mais no final do século XIX com cimento, descoberta em Portland, na Inglaterra, é uma rocha artificial. Ora, se a rocha natural sofre desgastes, todo solo que existe na Terra é decomposição de um dia, é decomposição de uma rocha que existiu um dia, o concreto também sofre. Ele é uma rocha artificial, colada artificialmente. São milhões de fragmentos de rocha que são colados no local da obra. É preciso que seja fiscalizado. Olha, antigamente, no Brasil, há 50, 60 anos atrás, nós não dispunhamos da normatização, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Recentemente, em São Paulo, São Bernardo do Campo, vocês devem ter acompanhado, caiu um setor, uma laje do último andar. Ela parou no penúltimo andar e aí rompeu, foi para o outro andar, e a partir do quarto andar já tinham várias lajes, várias fatias, várias placas. Ela não parou mais, ela desceu direto e causou uma vítima, uma criança e uma secretária. Essa, a hipótese que se trabalha para essa queda de um setor da laje, laje é a placa, é o piso, é onde as pessoas colocam os móveis, é onde as pessoas caminham, é que um prédio antigo foi feito deixando um espaço para que se colocasse um pau de carga e por ali subisse o material para fazer todos os andares. E no final se fecharia, se colocaria uma laje para cobrir os vãos. As normas brasileiras dizem que para fazer uma laje e engastá-la numa que já está pronta, é preciso que as barras de ferro façam um transpasse de proporcional ao diâmetro dessa barra e que a emenda também seja feita conforme as normas, a 45 graus, para garantir que uma estrutura que já estava seca, que já estava curada, fique presa àquela que foi feita agora, aquela que foi feita por último. Olha, caiu a do último andar e caíram todas as emendas. É claro que essa estrutura, no último andar, sofreu mais desgaste do que as outras que estavam protegidas da intempéria. É claro que essa laje selou. E alguém que tivesse ido lá fazer uma inspeção poderia dizer: olha, nós precisamos corar isso, nós precisamos investigar isso. As outras lajes não estão apresentando essa deformação. Então, nós temos que estudar isso. E há hoje processos, equipamentos, que determinam isso com precisão científica, que não deixam dúvida. De tal maneira que perdemos uma vida, lamentamos, e trazemos uma insegurança enorme para a população, porque fica habitando prédios antigos com uma insegurança, com psicológica muito grande. Os que sobreviveram ao acidente ficaram traumatizados. Há uma arquiteta que eu conheço, chama-se Maureen, e ela escapou por pouco. Ela estava, salvo engano, no sexto andar. Perdeu tudo, seus computadores, seus móveis. O esposo, que também tinha na mesma coluna um escritório, um gabinete de pediatria, ele não estava no gabinete, ele estava dando aula numa universidade próxima, mas a secretária faleceu. Agora imagine se aquela laje tivesse rompido no momento do expediente, o prédio lotado. É uma preocupação que eu tenho, porque na minha vivência de obra, muitas vezes verifiquei que os cálculos foram feitos erradamente. Nós temos no Brasil 5.563 prefeituras. As prefeituras se encarregam com seus arquitetos de verificar se a obra tem os afastamentos laterais, frontais, se o prédio está dentro do gabarito e se pode se construir aquela atividade econômica naquele setor. Mas não há uma prefeitura no Brasil que confira o cálculo estrutural se aquele solo, se aquela sapata está dimensionada para aquele solo, se as colunas, as vigas, as lajes, as escadas, os elevadores, se aquilo foi feito realmente de acordo com as normas. A prefeitura não tem engenheiros calculistas e nem quer fazer isso para não assumir amanhã um dano se aquilo romper. Portanto, todos os cálculos estruturais são feitos por engenheiros que assumem o risco, mas não há uma conferência. Ora, obras antigas, obras de muitos anos atrás, elas podem ter sido feitas com excesso de aço. Era uma coisa que as pessoas, no passado, achavam favorecer a estabilidade da estrutura. Trabalha ao contrário. Porque quando ela passa a ser sobrecarregada, ao invés de romper pelo aço, que tem escoamento, que estica, que dá deformação à peça, ela rompe pelo concreto. É um desabamento iminente. Você não nota. Ela cai. O aço não entra em escoamento e a estrutura já entrou em colapso. Essas coisas nos preocupam. São marquises, são edifícios, são construções que estão envelhecendo nesse país e precisam ser fiscalizadas. Um engenheiro pode, numa manhã, numa simples manhã, levar ali o seu laudo e conferir se há recalques nas fundações, como, por exemplo, na Praia de Santos. A gente fica na areia da Praia de Santos, olha para os prédios, vê que estão todos recalcados. Os prédios são todos tortos. Há ralos de cozinha que foram feitos para receber o escoamento da água, hoje estão na parte mais alta, mas os prédios foram escorados, os prédios foram reforçados e não há risco de abalos. A mesma coisa precisamos fazer nas demais estruturas que houverem no resto do país. Numa manhã, um engenheiro pode ir conferir se há recalque nas fundações, se há fissuras, ou se elas já progrediram para uma trinca, ou se elas já estão no nível de uma rachadura, se há nas vigas deformações excessivas ou nas lajes. E não é só isso, não. Nós precisamos conferir as instalações elétricas. Todos nós ainda trazemos na memória as trágicas imagens do prédio Joelma. Todos nós trazemos. Ora, a própria casa de máquina, os exaustores, essas coisas precisam ser fiscalizadas. Além do mais, esse projeto, e hoje conversei com o pessoal do Confea, traz um outro benefício. Há prédios nas nossas cidades cuja arquitetura, cujo desenho dos seus escritórios, dos elevadores, dos corredores, já não é mais aquilo que o mercado está procurando. Um jovem médico, um jovem engenheiro, um dentista quer ir para um prédio moderno, que tenha estacionamento, que tenha lanchonete, que tenha restaurante, que tenha ar-condicionado central, que tenha instalações de internet, que tenha segurança. Esses prédios antigos, na verdade, ficam alojando negócios muitas vezes inviáveis. E as pessoas pagam pouco aluguel, pouco condomínio, a manutenção fica mais precária. E se amanhã um laudo de um engenheiro determinar que é preciso fazer um reforço, os proprietários verão que é muito mais viável encontrar um incorporador, aproveitar o terreno, que é um terreno espetacular no centro da cidade, jogar aquilo no chão e fazer um prédio novo. Nós vamos renovar o panorama arquitetônico das nossas cidades, que aqueles prédios que caíram no Rio de Janeiro eram prédios cuja arquitetura estava completamente defasada de 60 anos atrás. E novas empresas, grandes empresas, os jovens profissionais não vão se alojar ali.
Então, isso é uma parte.
Claro, senador Eduardo Suplicy, com o maior prazer.
Quero cumprimentá-lo, porque bem, muitas vezes eu ouvi de Vossa Excelência da sua experiência como missionário, como aquele que levou aos países da África a sua palavra, o seu testemunho e a sua contribuição. Mas hoje Vossa Excelência aqui traz a sua experiência e conhecimento na área de engenharia e de uma maneira muito apropriada, tendo em conta os acidentes que mencionou ocorridos ali de queda de edifícios na Cinelândia, mas também com os problemas havidos em São Bernardo, os que testemunhou em Santos, e recordando ainda o desastre do incêndio no Joelma. E quero cumprimentá-lo, então, por sua sugestão de apresentar um projeto de lei que, levando em conta essas tragédias, mas o seu conhecimento de engenheiro, e em diálogo, inclusive, então, com os engenheiros do Conselho Federal, com fé, o que Vossa Excelência mencionou, aqui tendo a contribuição e as sugestões deles, certamente traz algo muito relevante em seu mandato como um senador que representa bem o Estado do Rio de Janeiro. Meus cumprimentos a Vossa Excelência.
Muito obrigado, senador. Eu fico muito agradecido com o seu apoio. Esse projeto apresentei no ano passado. Foi distribuído à Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. O senador relator é o senador Zezé Perrella, do Estado de Minas Gerais, e ele fez o seu relatório. E nós estamos esperando para votar senador Benedito Lira, pautar e nós podermos deliberar e votar. Eu gostaria que ele já tivesse sido aprovado no ano passado, porque eu acho que nós precisamos, como disse ao senhor, dar instrumentos às prefeituras para que elas digam, olha, você tem mais de 20, eu queria a partir de 30 anos. O Confea apresentou ao Zezé Perrella, ao senador Zezé Perrella, uma emenda para que seja a partir dos 20 anos, de 5 em 5 anos, a partir dos 30, 3 em 3 anos, e a partir daí vai diminuir o prazo para a fiscalização. Nós podemos iniciar com 20 anos, não vejo problema disso, fiscalizar ou fazer um laudo em prédios a partir dos 20 anos de idade. O importante é que façamos. O importante é que a gente tenha segurança nas habitações que estamos morando. De certa forma, veja, senador Eduardo Suplicy, na Barra da Tijuca, segundo levantamentos, o Rio de Janeiro hoje tem o imóvel residencial mais caro do mundo. O escritório comercial no Rio de Janeiro, metro quadrado, mais caro do que em Nova York e Manhattan. O senhor lembra, na Barra da Tijuca, quando um prédio inteiro desabou? Aquele prédio desabou por questões de cálculo. A estrutura não foi dimensionada para a carga. No dia em que as caixas d'água estavam cheias e todos os andares habitados, os pilares na região da portaria começaram a estourar, começaram a fletir. Como a estrutura foi calculada pelos métodos modernos, ela mandou aviso antes de ruir. As pessoas verificaram e saíram do prédio. Foram todos. E o prédio desabou num lamentável incidente que, inclusive, envolveu um deputado. Um deputado de mandato, que, na ocasião, sofreu todo tipo de, vamos dizer assim, de questionamentos. Mas é isso, quer dizer, um cálculo errado. Quem conferiu esse cálculo? Ninguém. E foi errado. Eu vi a perícia, porque os engenheiros, normalmente, como os prédios são simétricos, eles fazem um eixo vertical, um eixo horizontal, divide a estrutura em quatro, calcula um lado, rebate e depois rebate o outro, exatamente para que você ganhe tempo com o cálculo estrutural. Esqueceu o engenheiro de que o lado que ele havia calculado e rebatido não tinha varanda e não tinha caixa d'água. uma fatalidade, uma coisa que veio causar prejuízos enormes à população que comprou um apartamento por um preço altíssimo numa região das mais valorizadas do Rio de Janeiro. Essas coisas que eu trago aqui à tribuna, eu trago exatamente para que os meus colegas, sobretudo o público brasileiro, possam entender o sonho da casa própria, o sonho do apartamento, não significa que a gente tem um imóvel para a vida inteira. Ele precisa, para isso, ter manutenção. Toda estrutura de concreto é uma rocha artificial. Se as rochas naturais sofrem os processos de erosão que deram origem a todos os solos, imagine um concreto que é uma rocha artificial. Quem deve cuidar disso são os engenheiros. Eles são formados para isso e deverão agora se encarregar de preencher, no prazo determinado da lei, esses laudos que poderão trazer tranquilidade ao nosso povo. Eu dizia, então, que o CONFEA teve aqui hoje, apresentou ao relator algumas emendas. Como não houve quórum na nossa comissão, nós vamos votar isso logo após o carnaval. Mas já há com emendas incorporadas pelo relator que vão aperfeiçoar o nosso projeto. Como é terminativo na comissão, espero que, em seguida, na Câmara dos Deputados, tenha relevância. Infelizmente, senador Eduardo Suplicy, o projeto foi apresentado já ano passado. Só ganhou pressa quando houve a comoção pública, social, devido às tragédias que nós todos amarguramos nesses últimos dias. Mas precisamos, mais do que nunca, dispor de um instrumento jurídico, legal, para evitarmos que novas tragédias ocorram no nosso país, sobretudo com essas estruturas velhas. E quero ressaltar antes de terminar, há muitas obras públicas e privadas paradas, há muitos esqueletos que a justiça não sabe o que fazer e ficam aí apodrecendo ao tempo, com riscos de desabamento e de matar inocentes. Com esse instrumento, a prefeitura vai pedir um laudo de estabilidade ao prédio, o engenheiro vai dizer que aquilo ali tem risco e a prefeitura poderá acionar a justiça dizendo que temos que demolir. Temos que demolir, ou aquilo vai cair na cabeça das pessoas. Senhor presidente, eram essas minhas palavras. Muito obrigado.